DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da DW África para esta quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, João Lourenço reúne-se com a juventude angolana e analista considera que
demonstra e manifesta claramente que não tem intenção de ver as autarquias locais materializadas em...
Foi hoje realizada a segunda autópsia do jovem Inocêncio de Matos, morto na manifestação de 11 de novembro em Luanda.
Se não houver impedimento algum de ordem objetiva, acredito que o funeral vai se realizar amanhã.
A RENAMO na cidade de Maputo diz que as contestações ao Suf Mohamed não vão dividir o partido.
A RENAMO é esta, dirigida por sua excelência presidente Suf Mohamed, e que não haja dúvidas que a RENAMO está aqui. Isso não constitui uma ameaça para a RENAMO.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Nádia Sufo. Boa noite. O presidente angolano João Lourenço reuniu-se esta quinta-feira com a juventude de vários segmentos da sociedade angolana. No encontro, as últimas manifestações fizeram parte do debate. Entretanto, analista ouvido pela DW África lamenta que João Lourenço não tenha ainda uma ideia de quando serão realizadas as eleições autárquicas. Detalhes a partir de Luanda com Manuel Luamba.
O diálogo entre o presidente João Lourenço terminou ao meio desta tarde em Luanda. Várias foram as intervenções dos jovens. Francisco Paciente, responsável da nova aliança dos taxistas, ANATA, pediu a inserção desta franja na Caixa de Segurança Social.
Precisamos também da formalização e da carteira profissional destes taxistas para que uma única entidade trate desta matéria.
Francisco Teixeira, líder do movimento dos estudantes angolanos MEIA, lamentou o facto de ainda existirem muitas escolas públicas, milhares de alunos que aprendem sentados em pedras e latas.
Convidamos a Vossa Excelência também, por vezes, quando tem um tempinho, a visitar algumas escolas públicas para ver a nossa realidade.
Por seu turno, o humorista Costa Vilola, do grupo Stunesa, pediu mais valorização à classe artística angolana, sobretudo na isenção do imposto a determinadas atividades culturais.
Porque não é normal uma produtora de espetáculos pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de rendimento, Sr. Presidente.
Para além destas, houve também a participação de alguns revus, como Manuel Chivon da Nito Alves. Entretanto, alguns dos principais rostos das últimas manifestações, por exemplo, Benedito Jeremias Dito Dali, não participaram nesse diálogo com o Presidente da República. Na manhã desta quinta-feira, um grupo de ativistas, entre eles Laurinda Gouveia, promoveu uma conferência de imprensa em que afirma que este encontro era apenas para ludibriar a comunidade internacional. Porém, algumas inquietações levantadas no encontro entre a juventude e João Lourenço foram respondidas na hora, outras virão ou não com o tempo. Haverá eleições autárquicas em 2021? O presidente João Lourenço mostrou-se cético.
Eu não sei se será no próximo ano, no dia 15 de outubro, portanto, há pouco mais de um mês. Há um mês e 10 dias, fomos muito claros com relação às eleições autárquicas. O país precisa de instituir as autarquias? Sim, precisa.
João Lourenço reconhece que Angola é um dos poucos países da África Austral que não realizam autarquias, facto que pode ser considerado vergonhoso, segundo ele.
Até 2018 não se fez absolutamente nada, não se deu nenhum passo em concreto para a institucionalização do poder autárquico em Angola.
O presidente não tem dúvidas de que o país terá eleições locais, mas ele próprio questiona-se quando terá autarquias.
O país só pode realizar eleições se tiver o pacote legislativo aprovado.
Em relação às manifestações, o chefe de Estado lamenta o excesso policial e a morte de manifestante, mas diz que a polícia não usou balas reais para reprimir os protestos do dia 11 de novembro. A DW África perguntou ao politólogo angolano David Sambongo se este diálogo entre o presidente e a juventude pode ser entendido como uma pausa ou fim dos protestos de rua sobre o desemprego, autarquias e melhores condições de vida.
O não cumprimento das questões que se levantaram nesse diálogo poderá desembocar em novas manifestações. Portanto, toda ação tem uma reação e nós precisamos entender que as reações são de curto, de médio e de longo prazo.
Sobre as eleições autárquicas, o analista lamenta a intervenção de João Lourenço, que chama de manobra dilatória, que espera pela conclusão da aprovação do pacote autárquico para se convocar às eleições locais.
Demonstra e manifesta claramente que não tem intenção de ver as autarquias locais materializadas em tão pouco tempo e que está a fazer uma agenda dilatória para a não efetivação das autarquias locais.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre este tema, perguntamos na nossa página no Facebook: será esta reunião entre João Lourenço e a juventude angolana um sinal de rendição do governo à pressão exercida nas recentes manifestações? José Pio comenta que aquele foi um encontro para o presidente se fazer ouvir e não ouvir a juventude, porque no lugar de dar respostas, ele fez muitas perguntas a quem queria ouvir do presidente as soluções para sair da miséria em que o país se encontra. Wilton Poole escreve que foi uma farsa, uma palhaçada. João Lourenço não esteve lá para ouvir os jovens, mas sim para contrariar e fazer ameaças indiretas. As manifestações vão continuar, escreve este ouvinte. Santos Ngola comenta que os agentes do CIS estiveram lá para catalogar, perseguir e depois envenenar os jovens que pensam diferente. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo presidente português Ramalho Eneas criticou hoje a imobilidade preocupante dos países africanos de língua oficial portuguesa PALOPES relativamente à possível resposta da Europa na ajuda para o combate aos ataques armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ramalho entende que os PALOPES deveriam mobilizar a sua ação externa para tentar fazer com que a Europa ajudasse a combater o islamismo radical no norte de Moçambique. O MISA Moçambique mostrou-se hoje preocupado com as declarações do chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, segundo as quais alguma mídia está a tentar manipular a opinião pública em relação aos ataques em Cabo Delgado. O MISA Moçambique receia que as declarações de Filipe Nyusi sejam interpretadas como uma ordem para perseguir todos os órgãos de comunicação contrários ao governo. Filipe Nyusi teria ordenado ontem as forças de defesa para agirem por conta própria contra os órgãos de informação considerados errantes. Para o MISA, esta ordem configura uma ameaça contra a liberdade de imprensa, sobretudo num contexto em que jornalistas em Cabo Delgado têm sido vítimas de perseguições, incluindo detenções arbitrárias e raptos. Duas pessoas ficaram feridas e uma das quais em estado grave num ataque de um grupo armado registado nesta quarta-feira contra um veículo ligeiro no posto administrativo de Dombe, na província central de Manica, em Moçambique. O veículo transportava funcionários, agentes comunitários e voluntários que trabalham na área de saúde nas zonas rurais no âmbito do PEPFAR. As autoridades atribuem ao ataque a autoproclamada junta militar. 7 pessoas morreram esta quarta-feira atingidas por raios no distrito de Mussourize durante a passagem de um temporal que afetou 5 distritos da província de Manica, centro de Moçambique, anunciaram hoje as autoridades. Parte das vítimas foi atingida em campos agrícolas e outra quando procurou abrigo debaixo de uma árvore face a temporal com vento e chuvas fortes nos distritos de Chimoio, Gondola, Mussourize, Vanduz e Makate, disse Augusto Alexandre, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Manica. O presidente angolano João Lourenço afirmou hoje que o MPLA não está cansado e está preparado para as próximas eleições, respondendo a um ativista que questionou o software desatualizado dos partidos angolanos. Reagindo ao slogan João Lourenço em 2022, vais gostar, o presidente do MPLA garantiu que está à espera para ver os resultados nas próximas eleições. O ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, defendeu hoje a criação de uma agenda comum na comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, para melhorar as assimetrias e potenciar o desenvolvimento econômico. Para o governante angolano, a educação, ciência e inovação podem ter prioridade para acelerar o processo de redução das assimetrias e níveis de desenvolvimento nos PALOPES.
DW Deutsche Welle.
Foi esta quinta-feira realizada a segunda autópsia do jovem Inocêncio de Matos, supostamente morto pela polícia na manifestação de 11 de novembro em Luanda, conforme exigia a família para que se pudesse realizar o funeral. Os contornos desta notícia com Boralho Ndomba, a partir de Luanda.
Finalmente, a segunda autópsia ao jovem Inocêncio Matos realizou-se na tarde desta quinta-feira, depois de se ultrapassar os obstáculos que impediam a sua realização. Em exclusivo à DW África, o advogado da família, Zola Bambi, garantiu que o reexame do corpo ocorreu na presença de um médico legista independente e um fotógrafo, como exigia a família, e já se pôde realizar o enterro.
Deste modo, tendo-se já realizado o reexame do corpo, a nova autópsia, se não houver impedimento algum de ordem objetiva, acredito que o funeral vai se realizar amanhã, na hora que talvez a família já tenha indicado, ou então indicar.
Inocêncio Matos terá sido baleado pela polícia no dia 11 de novembro, quando se manifestava contra o governo de João Lourenço. A primeira autópsia foi realizada a 16 de novembro e não mereceu confiança dos familiares, que alegam terem sido expulsos da sala onde decorria o exame. Depois da segunda autópsia, Alfredo Matos, pai de Inocêncio, disse à DW, sem gravar a entrevista, que o funeral poderá acontecer no sábado 28 de novembro em Luanda. Entretanto, no encontro entre o presidente da República e os jovens angolanos realizado esta quinta-feira, João Lourenço negou que tenha havido impedimento da parte do governo para que se realize o enterro de Inocêncio Matos.
Não houve nenhum impedimento das autoridades para que ele fosse enterrado. Tanto dito aqui, contra a emissão em direto, qual é a intenção? É que as pessoas saibam, fiquem a saber que está passando-se 15 dias, as autoridades impediram o enterro do malogrado Inocêncio Matos. Isso não é verdade, é falso.
João Lourenço sublinhou que já houve várias datas para a realização do funeral e mesmo não aconteceu. O presidente angolano disse que se houvesse impedimento da parte de uma entidade, seria ele mesmo a penalizá-lo.
Vocês acham que alguém que 15 anos depois da morte do Jonas Savimbi, cuja trasladação do corpo esteve durante esse período impedido de acontecer, alguém que resolveu este problema em pouco tempo, prometeu e cumpriu, ia impedir o enterro do Inocêncio Matos?
Em reação aos pronunciamentos do presidente angolano, o advogado da família de Inocêncio Matos insiste que o impasse registrado sobre a autópsia constitui impedimento do funeral. Segundo Zola Bambi, João Lourenço falou do caso num momento tardio.
Quer dizer, houve um desentendimento. Deste desentendimento não foi possível realizar o funeral. Quer dizer, não haveria nenhuma resposta que não seria dada a partir de certas instituições do Estado. É certo que foi ultrapassado, mas sim razões que impediam a realização, se foi a base daquilo que não se conseguiu dissipar antes. Assim sendo, podemos resumir que sim, houve de parte do Estado impedimento.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Na última segunda-feira, um grupo de membros da RENAMO em Tete, no centro de Moçambique, protestou publicamente contra a liderança de Ossuf Momade. Entretanto, na cidade de Maputo, o partido reitera o seu total apoio ao seu presidente e diz que as contestações não vão dividir a RENAMO, como nos reporta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO e Maputo, diz que os protestos não vão pôr em causa a liderança de Ossuf Momade no maior partido da oposição no país. O protesto realizado segunda-feira na província de Tete terminou em pancadaria entre correligionários que apoiam ou contestam a liderança de Momade. Duas pessoas ficaram feridas gravemente. A RENAMO reitera o seu apoio incondicional ao Ossuf Momade, pois, segundo os integrantes do partido na capital, ele foi eleito democraticamente no Congresso Nacional realizado em 2019 em Gorongosa, centro do país. As manifestações contra Momade, garante o delegado político e deputado na Assembleia da República, Arlindo Bila, não vão dividir a RENAMO.
A RENAMO é esta, dirigida por sua excelência presidente Ossuf Momade. Não temos dúvidas, e que não haja dúvidas, que a RENAMO está aqui, continuamos a trabalhar, temos compromisso, somos políticos, sabemos que temos adversários e temos inimigos, por isso, isso não constitui uma ameaça para a RENAMO.
Bila lembrou que na RENAMO existem estatutos que contêm órgãos nos quais todas as inquietações devem ser canalizadas e aos quais todos os membros devem obediência.
Não seguir estes caminhos não se difere de estar a agir à margem da lei. E mais do que isso, é desvirtuar um dos princípios que norteiam a luta da RENAMO e nenhum membro sério poderá embarcar nisso. O que nos leva a questionar a verdadeira militância e agenda dos cabecilhas deste grupo.
Arlindo Beira diz que as tentativas de dividir Arnamo já são antigas, por isso o delegado político na capital não tem dúvidas de que estas situações, como as de Tete, têm mão externa.
Estamos a falar dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Sabe? Nós somos um partido político, estamos conscientes que não somos o único partido em Moçambique. Há vários partidos. Então, isso não constitui uma grande novidade para os políticos. Como eu dizia, já aconteceu em tempos. Mesmo em tempos de luta dos 16 anos, tínhamos esse tipo de situações. Mas a Renamos continua em pé, continua com a sua ideologia.
O jurista Job Fazenda, em entrevista ao canal privado de televisão STV, parceiro da DW África, diz que é urgente que Renamo se reencontre para a preservação da paz.
Alguém dizia que se a guerra ocorresse só dentro da Renamo, a confusão ocorresse sem efetivamente perigar as vidas humanas, nós provavelmente como moçambicanos teríamos um interesse não muito acentuado nesta matéria. Mas esse aspecto interessa-nos sobremaneira se olharmos para os resultados que isso está a causar, não só aquelas pessoas que são vítimas de ataques de forma direta, mas também a nossa própria economia pela esta confusão.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Fim do período de 72 horas dadas aos líderes da região semi-autônoma de Tigray, no norte da Etiópia. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed anunciou esta quinta-feira ter ordenado ao exército para avançar sobre a região. O governante avisou que o governo atuará sem piedade se os residentes não se afastarem dos líderes de Tigray, apelando à população a ficar em casa. O presidente cessante de Burkina Faso, Roque Kabore, venceu as eleições presidenciais do último domingo com 57,87% dos votos, informou hoje a Comissão Nacional Eleitoral Independente. Kabore vai assim para mais um segundo mandato de 5 anos. A oposição considerou na segunda-feira que as eleições foram fraudulentas e sublinhou que não aceitaria os resultados. Pelo menos 12 pessoas morreram em ataques a várias aldeias na província de Maiko, Kebbi Este, no sudoeste do Chad. As mortes resultam de violentos confrontos entre agricultores e pastores registados nos últimos dias, anunciaram as autoridades locais. A imprensa local relata que 67 pessoas foram detidas por suspeitas de terem participado ou serem cúmplices da violência. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matshidiso Moeti, afirmou hoje que o continente receia que a pré-encomenda de milhões de vacinas para a Covid-19 por países ricos prejudique o acesso das vacinas das nações africanas a este medicamento. Um tribunal turco condenou hoje à pena de prisão perpétua no total de 337 pessoas acusadas de participação na tentativa de golpe falhado em 2016 para derrubar Recep Erdogan. Entre os condenados estão oficiais e pilotos militares. O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, disse hoje que a União Europeia deu uma resposta mais forte aos impactos económicos causados pela pandemia da Covid-19 do que as crises passadas. Durão Barroso frisou que desta vez, porém, há também mais esperança de que a recuperação económica na Europa será mais forte, porque isso está muito ligado ao fim da pandemia.
Contra o crime.
O que é que está a acontecer aqui?
Nada.
Quem está aí? Meu Deus, Chica.
Estou bem, obrigada, professora.
Estás grávida. Ei, detetive.
A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas.
Escola da Corrupção, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre abusos sexuais nas escolas. Para ouvir todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Regressamos ao nosso espaço do ouvinte, onde nós perguntamos na nossa página no Facebook: será esta reunião entre João Lourenço e a juventude angolana um sinal de rendição do governo à pressão exercida nas recentes manifestações? muitas respostas em relação a essa pergunta. Por exemplo, Abdoulaye Kandé escreve que o único objetivo desta reunião era confundir a opinião pública. E também para Jaime Conde diz que esta é uma brincadeira e uma palhaçada. Foram estas e outras mensagens que recebemos na nossa página do Facebook. A todos que participaram da nossa pergunta, muito obrigado. E ponto final, Jornal da Noite desta quinta-feira. Eu volto amanhã à mesma hora. Até lá, um abraço.